pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado a quem gosta de viajar. Eu sou Clara Lee e ao meu lado está Felipe Hu. Oi, Felipe!
Oi, Clara! Olá, ouvintes! Estou muito contente em voltar a apresentar o programa.
Nesta edição, Felipe e eu gostaríamos de falar sobre a Expo Milano 2015.
Isso mesmo, mais concretamente sobre a Semana de Beijing nesse evento.
No dia 30 de maio, foi inaugurada a Semana de Beijing no Pavilhão da China na Expo Milano 2015, realizada em Itália.
E o tema principal das atividades é algo que o ouvinte deve estar familiarizado: os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022.
Sim, nos programas anteriores, a gente já tinha apresentado o tema. Beijing participa como cidade candidata. Então, hoje, vamos viajar à Itália para saber mais assuntos interessantes sobre a Expo.
No dia 30 de maio, mais de 160 convidados da China e dos países estrangeiros se reuniram no pavilhão da China da Expo Milano para celebrar a inauguração da Semana de Beijing.
Entre eles, se encontram o representante-geral do governo chinês para a Expo Milano, Wang Qingzhen, o cônsul-geral da China em Milano, Wang Dong, o secretário-geral do governo de Beijing, Li Wei, e o gerente do pavilhão de Itália na Expo, Stefano Gatti.
Na cerimônia de inauguração, foram mostrados aos convidados o filme temático União e o filme de publicidade Cores Primárias de Beijing, que obtiveram uma cordial reflexão por parte da audiência.
Além disso, os artistas de Beijing interpretaram também três peças de teatro. O secretário-geral do governo de Beijing, Li Wei, disse no discurso que essa é uma boa oportunidade para o mundo conhecer uma antiga e vitalizada Beijing.
Beijing é uma cidade antiga e vitalizada.
Beijing é uma cidade que possui longa história e grande civilização. A cidade foi construída há mais de 3 mil anos. Ao mesmo tempo, Beijing é também uma cidade moderna com rápido desenvolvimento, onde a antiga civilização e a vitalidade moderna se misturam. Uma cidade mais aberta favorecerá cooperações com todas as outras cidades do mundo nas áreas de economia, tecnologia e cultura, etc. Segundo Li, as atividades da Semana de Beijing vão ajudar o povo do mundo a conhecer melhor a cultura tradicional da China, assim como o desenvolvimento de Beijing. Assim, a amizade entre o povo chinês e o povo do mundo seria ainda mais estreita.
Beijing é a primeira cidade que organiza atividades temáticas na Expo Milano de 2015. Através dessas atividades, Beijing mostra ao mundo uma imagem misturada de modernidade e antiguidade, e também os progressos registrados pela cidade nos últimos anos. O representante-geral do governo chinês, Wang Qingzhen, disse que as atividades possuem um enorme significado.
Beijing participa de forma mais ativa nos trabalhos do pavilhão da China. Nós planejamos uma série de atividades de rico conteúdo para a Semana de Beijing, incluindo o intercâmbio em áreas de comércio e agricultura moderna. Além disso, o governo de Beijing é responsável pela construção do pavilhão da China na Expo Milano. Vocês podem descobrir que o pavilhão da China está decorado com paredes vermelhas e objetos feitos de vidro, que são elementos com fortes características da China antiga. O gerente do pavilhão de Itália da Expo, Stefano Gatti, aprecia muito a Semana de Beijing. Ele acha que as atividades como estas podem aumentar o conhecimento dos italianos sobre a China.
São duas culturas que há milhares de anos são fascinadas uma da outra. E, quindi, obviamente, para eles Marco Polo é importante.
A civilização chinesa e a civilização italiana têm brilhado durante cerca de mil anos e os dois países mantêm o intercâmbio desde a antiguidade. Marco Polo desempenhou um papel importante na história do intercâmbio entre os dois países. Através da Rota da Seda, a China e a Itália começaram a conhecer-se um ao outro. Hoje em dia, a Expo Milano tem a mesma função.
Isso mesmo. Ainda segundo Gatti, quase todo mundo em Itália conhece a China. Mas para muitas pessoas, a China é apenas uma palavra. Eles não conhecem muito bem o país oriental. Então, as atividades que a China organiza essa edição da Expo podem ser uma plataforma para mostrar ao povo e aos empresários de Itália uma China verdadeira, especialmente a situação geral nos setores de economia e cultura.
Gatti disse que ainda nesta edição da Expo encontram-se um pavilhão nacional e dois pavilhões empresariais. Além disso, duas empresas chinesas participam do evento como patrocinadores. Gatti disse que a Expo não é apenas um lugar para turistas, mas também uma plataforma que permite que as empresas discutam cooperações e intercâmbios.
Parte di questi programmi si svolgeranno anche nel padiglione dell'Italia. Nel padiglione italiano.
Durante a Semana da China na Expo, o Pavilhão da Itália organiza também as atividades especiais. Esperamos que as duas partes possam explorar o potencial de cooperação. A Expo é uma grande plataforma onde os turistas podem conhecer melhor o mundo e onde as empresas podem aproveitar a oportunidade para promover as cooperações comerciais.
O representante-geral do governo chinês para a Expo Milano, Wang Jingzhen, disse que a Bolsa Expo de Shanghai, a China começa a ter um conhecimento mais profundo sobre a plataforma, possuindo uma forte vontade de aproveitar o referido palco para apresentar a China ao mundo. Durante a Expo Milano, a China vai realizar 18 atividades temáticas.
Sendo a primeira cidade chinesa a organizar as atividades temáticas na Expo Milano, Beijing mostrará uma série de shows artísticos à audiência italiana, incluindo o show Noite de Beijing, a dança Marco Polo, o desfile artístico e a Galeria Patrimónios Imateriais da China.
Além disso, é realizada também na Expo Milano uma galeria de fotos, o encanto de Beijing, a paixão para os Jogos Olímpicos de Inverno. Quem gosta dos Jogos Olímpicos de Inverno não deve perder a atividade. Bom, então a gente fazer um pequeno intervalo. Após um trecho de música, voltaremos com mais assuntos interessantes.
Olá, ouvinte. Você está acompanhando o programa Pelos Quatro Cantos. Entre as atividades organizadas pela China na Expo Milano, a Rota da Seda é um tema muito importante.
Na realidade, 2015 é o ano de turismo intitulado Rota da Seda. A China quer aproveitar o ano para promover as cooperações turísticas com os países que se situam ao longo desse caminho. Na Expo Milano, foi realizada também uma série de atividades sobre a Rota da Seda.
Itália era o ponto final da antiga Rota da Seda e ocupou uma posição muito importante. Mas acho que nem todo mundo sabe o que é a Rota da Seda, quando foi construída a Rota da Seda e qual a função que ela assume. Por isso, de seguida iremos falar um pouco sobre ela. A Rota da Seda era o elo de ligação entre as antigas civilizações da Ásia, Europa e África, contribuindo para o intercâmbio intercontinental. Ao longo do seu caminho, está um grande número de relíquias que transmitem até hoje uma sinfonia colorida que ultrapassa as fronteiras e as diferenças entre as etnias.
No entanto, a comunidade acadêmica mantém muitas divergências sobre o período de exportação da seda ao Ocidente. Meng Fanren, pesquisador do Instituto de Arqueologia da Academia de Ciências Sociais da China, considera que a exportação da seda pode ser dividida em dois períodos. No período precedente à dinastia Han, a seda foi levada ao Ocidente através de vias populares, por exemplo, através das mãos das minorias étnicas, principalmente as etnias nômades, porque estes povos cavaleiros atuavam nas vastas áreas e mantinham como intermédio os contatos com outras nações além do oeste chinês.
No entanto, a exportação da seda no próprio sentido teve o seu início somente na dinastia Han. porque só a partir deste período existiram claras origens da oferta, lugares destinatários e rotas comerciais. O negócio era vultoso, planejado e até mesmo organizado.
Segundo algumas documentações da época sobre o Ocidente, a seda, além de ser bonita e agradável, protegia a saúde e possuía função contra bichinhos, chuva e trovoada, tendo tido mesmo várias funções mágicas, pois os bruxos embrulhavam os amuletos com um pano de seda. Nessas circunstâncias, as regiões desde a Ásia Central até ao Império Romano possuíam uma enorme procura por seda, e nesta onda de procura, o Império Romano foi o maior importador.
No entanto, quando é que os romanos conheceram a seda? De acordo com documentações históricas ocidentais, no ano de 53 a.C., Marcus Licínio Crasso, pertencente ao antigo Império Romano, dirigiu as suas tropas para travar uma batalha contra a pátria e foi bloqueado pelo adversário. No momento crucial, os soldados da pátria estenderam a sua bandeira bordada de seda. Esta, brilhando e agitante ao sol do meio-dia, causou pânico entre os soldados romanos, que foram derrotados desastrosamente. Os historiadores ocidentais consideram que esse foi o primeiro contacto dos romanos com a seda. Até ao século IV, a procura pela seda alastrou-se em todas as camadas sociais do Império Romano, desde a classe da nobreza até ao povo comum.
Quando surgiu a Rota da Seda como um topônimo? Segundo os estudos e até a atualidade, o nome apareceu pela primeira vez no livro China, da autoria de Fernand von Richthofen, erudito alemão, publicado no final do século XIX. É aceite pela comunidade acadêmica. Em geral, a antiga Rota da Seda se refere ao caminho comercial entre Chang'an, capital do país na dinastia Tang, e a Síria.
Mas a aceitação e a adoção do nome na China só aconteceu nas últimas dezenas de anos. Antes de Richthofen, os eruditos costumavam chamar a rota de Via de Comunicação Oriente-Ocidente ou Via de Comunicação entre a China e o Ocidente. Porque o nome Rota da Seda é limitado no seu sentido, indicando apenas uma das suas funções. Na realidade, o seu papel na história não se limitava apenas a uma via de comunicações nem ao comércio de seda, mas destacava-se ainda no intercâmbio cultural, artístico, científico e religioso, assim como em muitos outros aspectos.
Nos anos de 139 e 119 a.C., o imperador da dinastia Han do Oeste, Wu Ti, enviou por duas vezes o seu emissário Jiang Qian às regiões do Oeste, com a missão de abrir o caminho para o Oeste e unir as forças de vários reinos da região para combater os hunos no Norte. Ao regressar das regiões do Oeste, Jiang Qian comunicou detalhadamente ao imperador a situação das localidades por onde passou, e este tomou a decisão de unificar todas as regiões do Oeste. Assim, foi aberto um caminho, atendendo às necessidades militares e políticas. Este caminho estava ligado à Ásia Central, unindo-se numa linha de comunicação euroasiática, que veio a ser chamada de Rota da Seda.
O fenómeno que chama muita atenção é o fato da Rota da Seda se ter estendido do norte da China até às estepes europeias, uma vasta região habitada principalmente pelos grupos étnicos nómadas na Antiguidade. Os intercâmbios realizados ao longo da via entre as nações nómadas e os povos agrícolas possibilitavam drásticas transformações a ambas as partes, exercendo importantes influências para todos os setores socioeconómicos das etnias nómadas.
Neste sentido, a Rota da Seda não foi apenas uma via de comunicações, nem uma questão relacionada apenas com o comércio de seda, mas também mostrava um panorama de história e da sociedade daqueles tempos e uma miniatura das civilizações antigas dos mesmos tempos. Ou melhor dizendo, as diversas civilizações da época deixaram aqui os seus vestígios. Como um acervo de tesouros, estão ao longo da Roda da Seda as raridades artísticas de pintura, de escultura, até os objetos que mostravam o processo da evolução das principais letras de hoje.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado do programa e que tenha conhecido melhor a Expo Milano e a Rota da Seda da China.
Não se esqueça do nosso encontro na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.
Até a próxima, tchau, tchau.